As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos prontos e a partir de agora damos início a mais uma edição do programa Independente para atualizar você sobre os fatos que foram repercussão, o que é notícia, nas últimas 24 horas com foco no nosso polo de confecção. Você acompanha esse programa através das páginas do Santa Cruz Online no YouTube e no Facebook, página do blog do Ney Lima, em Belo Jardim, Agreste TV e Jardins do Agreste em São Bento do Una. Estamos ao vivo também através da página da Rádio Nova FM em Fazenda Nova, da Estação Notícias TV em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, em Taquaritinga do Norte, através das páginas da TV Atitude Agreste. E estamos também através da Rede Nordeste de Pernambuco e também da página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, você acompanha esse programa pela Toritama FM e pela Rádio Vale FM. Hoje vamos ter aqui a presença do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. Daqui a pouquinho ele estará conversando conosco aqui nos estúdios e vamos aproveitar a presença do prefeito para fazer uma atualização também em relação às questões que envolvem o tema Covid-19, né? Já que essa semana foi muito movimentada em relação à cidade de Santa Cruz do Capibaribe, até pelo fato da cidade ter sido colocada aí no noticiário nacional e entre as cidades em que mais tiveram casos de coronavírus nos últimos dias. Então, daqui a pouquinho, prefeito Edson Vieira aqui no estúdio. Eu vou aproveitar já colocar o seguinte, pedir para o Elivaldo botar o nosso número aqui na tela. Você pode, durante esse programa, mandar o seu vídeo sobre esse assunto para que a gente possa repassar também a sua pergunta ao prefeito Edson Vieira. Então, manda o seu vídeo, faz um videozinho com o celular, manda para a gente pelo WhatsApp do programa e durante esse programa nós vamos estar também tirando as suas dúvidas em relação aos temas que nós estaremos tratando aqui, tá certo? Tá valendo, daqui a pouco o Elivaldo está digitando ali número por número para colocar aqui o número do nosso WhatsApp. Ah, já tá, não tinha visto não. Você que acompanha pelo rádio é o 98972-9790, esse é o número que você pode está mandando o WhatsApp para a gente vídeos. Mande a sua pergunta em vídeo, estaremos reproduzindo durante esse programa. Já comigo aqui o Luciano Bezerra. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Ney. Boa noite, prefeito Edson Vieira, que acaba de chegar aqui também. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais.
O Manassés vai estar participando do programa hoje, certo? Daqui a pouquinho ele está chegando aqui e aí a gente vai dar início à entrevista e trazer também, atualizar você também em relação às informações. Intervalo rápido, só 30 segundos e a gente volta em instantes.
Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone WhatsApp 81-3731-0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 382 novos casos do coronavírus. Agora, Pernambuco totaliza 58.858 casos confirmados. Também foram confirmados 87 novos óbitos e, com isso, o Estado tem 4.829 mortes pela doença. Vamos trazer as informações de Santa Cruz e aí a gente já inicia o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o prefeito Edson. Santa Cruz ultrapassa os 600 casos da Covid. Os números do vírus seguem aumentando rapidamente em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a última atualização do boletim, a cidade já conta com mais de 600 pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Mais um óbito foi divulgado. Em relação aos números divulgados ontem, na segunda-feira, a gente já tem a atualização de hoje, né, que foi o que trouxemos aqui. Então, não é necessário os números de ontem. Comigo, o prefeito Edson. Prefeito, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos acompanhando através do Santa Cruz Online, através das rádios que são retransmitora desse programa. É um prazer voltar aqui e estar aqui conversando com todos vocês.
Ok, só lembrando mais uma vez que durante essa entrevista você pode participar. Elivaldo vai botar na tela dividida também o número do WhatsApp. Você pode mandar o seu vídeo para que a gente possa, durante esse programa, estar passando também as perguntas aqui ao prefeito. Prefeito, primeira semana ela começou, entendo, com uma preocupação para a cidade, para essa região, por conta da divulgação em rede nacional de que Santa Cruz está entre as 10 cidades em que mais houveram aumento de casos. Como é que você recebeu isso com a responsabilidade de ser o chefe do município?
Olha, eu fiquei surpreso até ontem com essa informação, melhor dizendo, e aí eu fui procurar saber dentro da Secretaria de Saúde o porquê desses números, como tinha sido, como tinha sido feito esses números, aonde tinha sido apanhado, como teria acontecido isso. E aí, a gente, agora mesmo, eu estava participando da live da prefeitura e fiquei conversando depois um pouco com Nara, que é a nossa coordenadora da Vigilância Sanitária, e também por telefone com o Pauliane. Não é? E Nara me passou, de que foi buscar aonde aonde tinha sido divulgado, por onde, como tinha se conseguido esses números. E aí ela me passou que, dentro dos boletins nossos, os boletins nossos estão corretos, é daquela maneira mesmo que a gente está fazendo e que os números real é aquele, mas houve um atraso no repasse da central, não é? Da central de monitoramento dessa pandemia, do coronavírus. Não é? O envio nosso dos nossos relatórios, dos nossos boletins, do nosso relatório, né, das nossas fichas, melhor assim dizendo, estavam atrasados por conta de uma estruturação da parte administrativa, não nossa, mas do próprio Ministério. E aí, quando foi enviado, porque vai, pelo que ela me informou, se envia umas fichas, como se fossem umas fichas, tanto dos casos positivos quanto dos casos negativos, dos que testaram positivo ou não, e foi enviado. Ela, pelo que ela me passou, foi colocado no sistema de casos antigos, de casos que já tinham passado, todas aquelas fichas de casos que tinham testado positivos, daqueles que tinham sido testado também assintomático. Não é que aqueles casos sejam o caso hoje real, não. Então, foi a explicação que ela me deu por conta desse atraso administrativo na regional. Isso que ela me passou e que os nossos números reais são esses que a gente informa todo dia no boletim. Por isso que deu aquela disparidade dentro desses números que assustou, né, a todos nós. Porque se você vê pelos nossos boletins de 15 dias atrás, o que tem hoje vai dar cerca de 130%, 140%, nunca chegaria a 300 e poucos por cento, como foi o que foi divulgado. E aí até eu pedi hoje, não é, agora há pouco, para ver se a gente vai enviar uma nota para o próprio Ministério da Saúde, não é, e para até a própria rede de TV que divulgou dessa maneira.
Então, pegando o levantamento que o senhor está colocando, o senhor entende que o aumento nesse período, que se eu não me engano foram de 14 dias, avaliado pelo Fantástico, foi de cento e poucos, menos de 200%, quando por conta desse atraso, a TV colocou mais de 300%.
Não é que a TV colocou, a informação quando chegou para o Ministério, do envio das informações aqui, foram as informações é que é como se fossem umas fichas, que ela quis dizer a mim. Vai essas fichas dos que foram testados positivo e daqueles que foram testados negativo. Por conta que estava havendo um atraso na parte administrativa deles lá, no envio das informações, eles pegaram como se fosse pegaram um lote aqui. Enviaram e colocaram no sistema todo aquele lote ali. Por isso que deu um aumento. Mas não colocaram o que era negativo. Se você for pegar de 15 dias atrás os nossos boletos até hoje, vai ver que o aumento nunca será de 330%, 360%. Você vê hoje, a gente tem que 600%. Mas pegue há 15 dias atrás quanto tinha. Você vai ver que dá uma diferença grande sobre a questão dos 300%. Você vai ter há 15 dias atrás 300 e poucos aí.
Agora, o senhor concorda que se a gente ampliar o raio, passar de 14 dias e for verificar, por exemplo, há 30 dias atrás, nós vamos ter um aumento muito grande em Santa Cruz. Eu entendo que do início de junho, ou talvez ali da segunda quinzena de maio para agora, tenha subido aí talvez 5 ou 6 vezes, multiplicado o número.
Não, ele vem subindo, até porque, né, a gente tem testado muito em Santa Cruz. Não é? A gente já tem mais de 2.000, se eu não me engano, 2.300 testes que a gente já está fazendo aqui na nossa cidade. E tem as pessoas que, claro e evidentemente, estudos mostram que 70%, 80% da população vai ter, vai pegar esse vírus. Mas o que nos deixa mais tranquilo sobre isso, o que me deixa mais tranquilo é que hoje mesmo o Hospital de Campanha de Santa Cruz, para responder dentro desse sentido, hoje a gente tem 2 pessoas no Hospital de Campanha. A gente tem 12 pessoas fora de Santa Cruz, que estão entre UPAE de Garanhuns e Hospital Regional em Caruaru e Recife. Então, uma cidade que tem basicamente 120 mil habitantes, em que ela nos seus leitos de UTI no estado, ela é 0,00001%. Se nós tivéssemos aqui nos nossos 49 leitos no Hospital de Campanha e nos 16 na UPA, tivesse superlotado, ou se a gente chegasse a ter 50% da capacidade dele lotado, eu estaria mais preocupado ainda. Não é? E aí eu ia ver que estava uma constância. Está tendo caso? Está. Mas a grande maioria são casos leves, que as pessoas estão, próprio em casa, estão sendo curadas. Vai lá, vai no hospital, faz o teste e deu positivo, mas é um teste as pessoas leves. Aqueles que precisam de um maior atendimento, ou estão no Hospital de Campanha, ou estão sendo transferidos.
Comigo também Manassés Simões, né? Acabou de chegar aqui. Manassés, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores, ao prefeito Edson, sua assessoria que está aqui, ao nosso colega Luciano e a equipe aqui do som e da imagem, né, Ney? Ainda se chama sonoplastia? Não, isso é
mas
muito
acho
antigo.
Que agora,
né,
a gente pode chamar de videoplastia.
Isso é um tipo de plástica,
vamos,
viu?
Vamos resumir para a operação técnica, os nossos operadores técnicos que estão ali. Ampliando agora a nossa tela e ampliando a nossa discussão. E você que está nos acompanhando, lembre-se, pode mandar um vídeo também com perguntas para o WhatsApp que aparece aqui, desse lado aqui na tela, certo? Manda o seu vídeo também, estaremos reproduzindo para o prefeito durante essa semana.
Prefeito, de fato, quando a gente analisa os números do dia 15 de junho para a data de hoje, nós não vamos ter o aumento de 348%, como foi notificado. Mas nós vamos ter um percentual bem elevado, são 200, eu fiz o cálculo agora, dá 232%. É um número que, de certa forma, ele chama a atenção, né? Até porque o próprio Estado ele tem demonstrado a preocupação com a Agreste Pernambuco, com o aumento dos casos. E, diante desse cenário, a Prefeitura tem pensado em algumas medidas no sentido de tornar mais restritivo ou vai seguir com aquilo que tem iniciado no processo de reabertura?
Ó, Luciano, se formos pegar pelos números que a gente tem tecnicamente da saúde de Santa Cruz do Caparibe, a gente tem números que nos deixam, de certa maneira, confortável. Mas se a gente for também dizer, não, tudo está normal, está bem, a gente sabe que irá ter uma proliferação muito maior do coronavírus, do vírus aqui em Santa Cruz de Caparibe. Eu tenho prestado muita atenção e tenho sido parceiro do Estado, independentemente de qualquer questão política, nessa condução. Não é? Eu não posso, agora a gente estava um passo a mais do que o Estado. Eu não posso dar o segundo passo quando o Estado, na hora em que houve uma proliferação no interior, não é? A gente sabe muito bem que não é só nosso aqui, é em todo o Brasil, né? Em São Paulo a gente está vendo isso, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte a gente está vendo, que está chegando a onda no interior. Na hora em que o Estado abriu e depois ele voltou, com Caruaru e Toritama, né? Caruaru e Bezerro sendo afetados por esse isolamento mais rígido. O que é que eu fiz? Eu digo, ó, vamos esperar um pouco. O Ministério Público entrou com ação junto com a Justiça, né? Nós fomos notificados, nós apresentamos nossa defesa. Inclusive, dentro da nossa defesa, nós colocamos que agora Santa Cruz de Caparibe não foi, como é que eu posso dizer, incitado, não foi colocado nesse lockdown que se deu em Caruaru e em Bezerros, que mostra que nós temos números confortáveis. Eu espero que a população de Santa Cruz de Caparibe possa entender e ver, ó, nós demos um passo à frente, mas ela possa ser parceira. Porque a gente está vendo o quê? A gente está vendo o povo mais na rua, o povo não querendo atender aos pedidos, seja da OMS, seja da Secretaria de Saúde, seja do Ministério da Saúde. O povo está mais, como no linguajar popular, está mais afoito, está mais na rua. E isso é um perigo. Isso é um perigo porque pode chegar a um ponto de prejudicar num todo. Pode prejudicar aqueles que estão com seu comércio aberto e pode prejudicar também aqueles que não estão na rua e estão com medo de pegar esse vírus. O papel do prefeito nesse momento, e eu digo aqui, a gente tem que ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Eu quero tomar medidas mais rígidas, sim. Quais seriam elas? A distribuição mais de máscara, já falei hoje com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o álcool em gel, a gente poder abrir mais a fiscalização. Mas eu preciso de um apoio maior do Estado. Eu preciso de um apoio maior da Polícia Militar, dos órgãos do Estado de Pernambuco. Por quê? Porque no domingo aqui, na segunda aqui, se cria o maior alvoroço, o maior tumulto. Porque a entrega de mercadoria, porque Santa Cruz está com muita gente. E é natural que ela tenha muita gente. Por quê? Foi a maneira que a gente encontrou de amenizar a questão econômica da cidade. A questão social, para as pessoas entregarem mercadoria. E o que houve nessa segunda-feira aqui? Houve a vinda de mais pessoas de Caruaru aqui a Santa Cruz, que estaciona de frente do Moda Center, de lado do Fórum de Santa Cruz de Caparibe, de lado da UPA, abre o seu carro, vai para vender, e a guarda fica ela toda para tudo. Fica a guarda para controlar de frente do calçadão, para controlar de frente da UPA. Tem um problema na cidade, chama a guarda. Tem um problema de frente do Moda Center, chama a guarda ou chama os agentes de trânsito. E a gente não tem perna para tudo isso. E aí cria esse um pouco desse tumulto nessa situação e a gente fica preocupado com isso. Por isso que a gente precisava ainda mais do apoio do Estado para que a gente pudesse controlar melhor essa aglomeração que se dá na segunda-feira.
Eu fiz... Desculpa, Luciano. Para a gente contextualizar melhor, ontem nós mostramos, não sei se a gente tem aqui as imagens do movimento de ontem, das pessoas vendendo na PE-160. E inclusive até falamos aqui que em Caruaru, a partir do momento do endurecimento das medidas, houve lá policiais militares fazendo operações. Aqui não há. Então transformou-se aí numa verdadeira feira. As pessoas acompanham até o fórum utilizado ali para vender. O senhor colocou que a Guarda Municipal ela não tem a operação para dar conta de toda a cidade. O senhor já requisitou oficialmente, por exemplo, ao governo do Estado, a atuação de medidas junto à Polícia Militar, com o uso da Polícia Militar, para que essa situação seja contida?
Eu já pedi ao próprio governo do Estado, em conversas nessas videoconferências que a gente tem com o Estado, o apoio. Não só eu, como vários prefeitos relatam isso, a dificuldade que estão tendo. Caruaru, essa semana, teve o apoio porque teve esse isolamento mais rígido. Desceu de Recife, aquelas patrulhas, e isolaram todo o Parque 18 de Maio. Eu não tenho dúvida, se por acaso acontecesse aqui em Santa Cruz, iriam chegar aqui várias patrulhas, iriam isolar ali todo o Moda Center e não iria ter essa aglomeração que teve aí. Agora, é o que eu digo, a guarda não, ela não consegue dar conta disso tudo. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela é quem toma conta de toda essa cidade que está aqui. Então eu preciso, como gestor, de um apoio maior de parte do governo.
Tá, exatamente no sentido, porque desde que o Estado ele anunciou o cronograma de reabertura, houve um descompasso entre aquilo que o Estado colocou no seu cronograma com o que a Prefeitura de Santa Cruz decidiu. O decreto que hoje está sendo discutido na Justiça é exatamente porque não houve por parte do município um atendimento àquilo que foi decretado pelo Estado de Pernambuco. Nesse sentido, exatamente por isso, o município de Santa Cruz do Caparibe continuará adotando medidas diferentes do Estado, e essas medidas, se vier a ser adotadas, não criam um arranhão nesse relacionamento quando o prefeito diz que precisa da mão do Estado, precisa do apoio da Polícia Militar, precisa do apoio do Estado como um todo para as medidas, quando vai ao encontro, ou de encontro, na verdade, aquilo que o Estado determinou em seus decretos?
Por isso que a gente, Luciana, a gente está esperando agora a ação do Estado, porque a gente entendeu que naquele momento que podia dar um passo a mais, quando o Estado também deu um passo a mais, porque a gente tinha números plausíveis. Eu não posso chegar agora, porque tenho números bons, e criar também um atrito com o governo do Estado. Eu não quero isso. Um exemplo, eu não quero chegar aqui por livre e espontânea vontade e dizer abre o Moda Center e vamos para a luta. Não. Agora não. Desde o início a gente está mantendo a conversa. Agora, aquilo que eu entendi que dava para a gente flexibilizar mais, quando o Estado estava fazendo a sua flexibilização, a gente deu um passo a mais. Eu poderia ter dado um passo a mais agora, mas também seria um contrassenso muito grande meu, nesse momento como gestor, quando o Estado diz, ó, 85 cidades do Agreste, a gente tem que recuar um pouco e eu preciso dessa ajuda. O que houve? Na verdade, Caruaru, Santa Cruz e Toritama estavam, pelo que se desenhava, eles nem falavam em bezerros para nós. Se desenhava que poderia haver um isolamento mais rígido. Eu mostrei a minha parte, Edilson mostrou a parte dele de Toritama, e os números de Caruaru eram bem maior. Né? E a gente foi mostrar, olha, se tecnicamente, cientificamente, nós podemos ter esse comprometimento aqui, a gente não é justo que a cidade de Santa Cruz seja penalizada. E foi isso que aconteceu. Quando foi no sábado, acho que no sábado ou na segunda-feira, não me estou recordando, eu recebi o telefonema do secretário da Casa Civil dizendo que Santa Cruz iria estar fora juntamente por Toritama, porque viram que os números nossos aqui eram permitidos, não seria justo ser penalizada a cidade. Então, a gente mostrou isso. A partir desse momento que houve esse diálogo e que houve essa abertura, a gente também está pronto. Eu não quero aqui agora, até porque eu também tenho uma ação que está na Justiça e eu estou lutando para derrubar essa ação junto ao Tribunal de Justiça. Então, eu quero esperar o Estado. Se amanhã o Estado diz, ó, os 85 municípios têm que ir para essa parte que eu já estou aberto, eu vou para outra parte. Eu vou pular essa outra parte e vou seguir adiante para que a gente abra com maior brevidade possível o comércio. Agora é difícil, Luciano Manassés, que está aqui, ouvintes, né, e que estamos escutando, né? É difícil. A gente, como eu disse a você, eu tenho que ter um equilíbrio muito grande. Eu recebo pelo Zap várias mensagens, seja de comerciantes, sejam de populares, que dizem as mais diversas coisas. Uns dizem abre, outros dizem feche. Uns dizem, prefeito, eu preciso trabalhar, está faltando o leite dentro de casa, eu preciso vender. Outros dizem, prefeito, eu tenho medo de ser contaminado. E aí onde é que a população entra? A gente tá com a abertura aqui. E ainda eu vejo gente, Luciano Manassés, Ney, todos que estão nos vendo, gente ainda não usando máscara. Gente ainda insistindo em estar na rua simplesmente por estar. Então é essa compreensão que a gente quer, que a população tenha, para que a gente possa adiante se ir seguindo com a abertura gradual. Agora, eu me preocupo, claro, e não quero nem de nenhuma maneira estar indo também no afronto ao governo do Estado.
Por falar no uso de máscara, só registrando aqui que nesse programa nós temos um distanciamento acima do que é recomendado, certo? Por esse motivo, nós não estamos utilizando máscara aqui no estúdio, mas a minha está aqui, a do prefeito está ali, e assim que a gente termina, né, a gente só sai do nosso lugar com as máscaras. Deixa eu trazer aqui, antes da pergunta do Manassés, a participação dos nossos internautas. A Gabriela, do Rio Verde, mandou um vídeo para a gente, vamos acompanhar.
Boa noite, meu nome é Gabriela e eu tenho uma pergunta para o prefeito Edson Vieira. Eu gostaria de saber por que não destinar um local ou mais de um local específico na cidade onde seja feito exclusivamente os testes de pessoas com suspeita de Covid? Como todos sabem, os testes estão sendo realizados nos PSFs dos bairros, onde pessoas com suspeita acabam se juntando, se misturando com bebês recém-nascidos que vão tomar vacina, pessoas que estão para realizar outro tipo de consulta e ficam no mesmo ambiente, gerando um grande perigo para a disseminação do vírus. Hoje, por exemplo, uma prima minha e outra pessoa conhecida minha foram em um PSF da cidade para vacinar suas bebês. Chegando lá, tinha mais de 5 pessoas com suspeita de Covid no mesmo ambiente, alguns tossindo, enfim, uma situação precária. Então, eu vou deixar aqui minha pergunta.
Nós já recebemos outros relatos, como esse da Gabriela, dessa questão. As pessoas estão sendo testadas nos PSFs. Você não entende que essa medida está errada, não, por esses motivos aí que ela colocou?
Oi, a gente está atendendo o que manda o Ministério, o que manda a Secretaria de Saúde, a descentralização. Não é? A gente tem que, não pode centralizar em um único espaço. Então, o que é que o Ministério diz? Ó, tem que usar os PSFs de cada localidade, de cada bairro, para que haja essa testagem. E aí a gente está seguindo esse método. Eu posso aqui dizer, Gabriela, né?
Gabriele.
Ver com a Secretaria de Saúde se tem uma outra maneira, como pode se fazer, para que a gente possa tomar uma agilidade maior sobre isso.
Tem outros vídeos aqui, a gente coloca daqui a pouco, você pode mandar, tá certo? Nossa equipe está verificando ali os vídeos, manda pelo WhatsApp, esse número que aparece aqui embaixo, e nós estaremos repassando aqui a pergunta ao prefeito Edson. Pois não, Manassés.
Prefeito, minha pergunta diz respeito justamente a esse diálogo com o governo do Estado, porque o que, pelo menos o que deixou transparecer nos vídeos que a prefeita de Caruaru postou para a população na semana passada, é que o diálogo ou é inexistente ou é muito deficiente. De tal modo que, pelo menos o que foi noticiado ontem, é que na visita que o secretário estadual de saúde fez aos hospitais em Caruaru ontem, esses dias aí, sequer a prefeita foi comunicada. O senhor é do PSDB, assim como a prefeita de Caruaru. Inclusive, sua esposa, a deputada Alessandra, é a presidente estadual do partido. É possível que essa ausência de diálogo seja fruto de uma questão política por parte do governo do Estado? Porque o que, pelo menos de sua parte, do prefeito Edilson e da prefeita Raquel, desde que houve uma entrevista aqui há uns 15 dias, sempre houve essa disposição de conversar com o governo do Estado em busca de um consenso em todas as ações. Parece-me que alguma questão política está entrando, não da parte dos prefeitos, mas da parte do governo do Estado, quando ameaça decretar um lockdown, inclusive, em Santa Cruz do Capibari, porque eu venho dizendo aqui, não é de hoje, e o senhor confirmou mais uma vez que a maioria, a grande maioria dos casos aqui são leves. Inclusive, hoje eu estava conversando com um diácono da igreja onde meu pai é pastor, eu sou pastor auxiliar, e ele estava dizendo, olha, eu tive Covid, minha esposa também teve, assintomáticos, não tiveram, e ele tem diabetes, e se eu não me engano é hipertenso. E ele não teve qualquer sintoma, a esposa apareceu com um sintoma muito leve, fizeram o teste, eram 4 pessoas em casa, 2 filhos, ele e ela, só os dois eram positivos. Passaram de boa dentro da casa, fizeram a quarentena ali e se recuperaram. Minha pergunta diz é justificável um lockdown? A meu ver, não. Mas essa questão, fecha ou não fecha por parte do governo do Estado, teria aí por trás também um viés político, do ponto de vista, já que a gente está numa eleição?
Essa pergunta o prefeito Edson responde em 30 segundos após o intervalo.
A JCL está de portas abertas e funcionando normalmente, mas claro, tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas e nos sábados, das 8 às 16 horas. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua residência. Em Santa Cruz do Caparibe, Avenida 22 de Abril, e em Caruaru, Avenida Transatlântico, por trás da Roda Bens. JCL, casa e construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
Muito bem, estamos recebendo o prefeito Edson Vieira e você pode também contribuir com perguntas através de vídeo. Manda o seu vídeo pelo WhatsApp que aparece aqui na tela, estaremos reproduzindo durante o programa. Pois não, prefeito, a pergunta do Manassés.
Só para informar também, quando a Gabriela perguntou, eu recebi a informação agora da NARA, da Vigilância Sanitária, o SUAB, que é aquele mais detalhado para aqueles casos mais graves, vai ser, ela está trabalhando para poder centralizar mais ele, esse exame sobre o vírus. E sobre essa questão, Manassés, eu quero acreditar que não, entendeu? Eu torço que não. O que nós estamos ressentindo com o Estado, isso é verdade, é as decisões que estavam para tomar esse lockdown, e nós não estávamos participando como prefeito dessas decisões e dessas informações. E a gente vinha cobrando. A gente vinha cobrando do secretário de Desenvolvimento Econômico, vinha cobrando da Secretaria de Saúde, da Casa Civil, até que eles fizeram 3 conferências conosco. Não é? A última, eu participei com 2, com o governador, pela MUP, mas é muito prefeito e aí é meio tumultuada. Não é? Mas a gente teve 2, não foi 3, 2, com os secretários, eu, Raquel e Edilson. Mas o falar era de que haveria esse lockdown, mas era meio perdido. As informações não eram a contento. E o que Raquel está se ressentindo é dessas informações e ela está certa. Eu não quero acreditar que, por conta que seja um ano político, possa ter algum viés político nisso. Mas que nós deixamos ficamos muito, muito receosos com essa falta de informação maior por parte do Estado, sim, porque a gente teve a disponibilidade, a gente apoiou o Estado quando foi para suspender as feiras, para tomar decisões mais rígidas sobre a nossa região. Prova disso que mesmo a contragosto, Raquel atendeu o Estado, está aí, está feito esse lockdown, não é bom para a cidade, não é bom para ela politicamente, mas ela atendeu a isso aí. Esse eu não quero acreditar, mas...
Prefeito, nesse sentido, porque eu sempre venho repetindo, os números e os casos não justificam decretar o fechamento totalmente da cidade. Já basta todo o sofrimento que nós estamos passando há 100 dias. Mas se por acaso o governo do Estado intentar uma ação como essa, o município, do ponto de vista técnico-jurídico, está preparado para questionar, digamos assim, para mostrar que o município, os casos, a grande maioria são leves, que praticamente o número de pacientes ocupando qualquer UTI no estado é praticamente zero. Isso está sendo acompanhado para questionar um ato do Executivo Estadual em relação à cidade nesse sentido?
Sim, nós temos todos esses dados, né? Se o Estado, porventura, e foi isso que a gente mostrou agora nessa ação que teve com Bezerros e Caruaru. Os números que a gente tem, e a gente está fazendo questão de informar, de dizer à população, de mostrar nos nossos boletins como está sendo os nossos casos aqui. Então, nosso corpo jurídico, nosso corpo da saúde, tem todos os números. Se o Estado amanhã decretar, o que eu espero que não, não é? Agora, também espero que a população nos atenda, que volte a ter aquela rigidez maior, Manassés. Não tem porquê também a população estar na rua sem ter o que resolver, de estar andando, perambulando por aí, não. Acho que ela tem que ficar mais em casa, sair para resolver as coisas, sair com máscara, sair com álcool em gel, ter toda essa proteção. Não é? A gente está com todo esse número. Mas, se o Estado vendo, vai decretar aqui em Santa Cruz, é um fechamento mais rígido. Nós vamos questionar. Nós vamos mostrar que não é da maneira que eles estão dizendo. Mas se ele decretar, claro, eu como prefeito, eu vou ter que atender, mas irei apelar até onde eu posso e a última instância onde eu posso ir, dentro de números que sejam compatíveis com a realidade nossa.
Trazer agora mais uma pergunta enviada por vídeo, né, do Orlando, deixa eu pegar o bairro dele aqui, Orlando da Palestina. Não é exatamente em relação à pandemia, mas é em relação à cidade, e a gente traz agora a participação dele.
Boa noite, Ney, boa noite, prefeito, boa noite a todos, Luciano. Veja só, a minha pergunta hoje para o prefeito não é relacionada à pandemia, mas sim a esse pedaço de pista aí do semáforo até o Martin Mora, né? Tipo, ironia do destino é em frente ao Detran. Então eu quero saber dele a quem compete a responsabilidade para fazer esse reparo aí, porque a gente vem sentindo as casas para entrar para o Martin Mora, a gente tem que reduzir de 20, 30 quilômetros, reduzir para zero, porque senão a gente estoura um amortecedor ou um pneu, e quem vem atrás corre o risco de colidir na traseira do nosso carro. Então essa é a minha pergunta para o prefeito hoje, ok? Boa noite a todos.
E combina muito com a ponte, né? Fica uma harmonia perfeita, a situação do asfalto com a situação da ponte mais na frente. Pois não, prefeito?
O nome do ouvinte é...
Orlando.
Orlando, lá da Palestina. Orlando, eu quero dizer bem claro aqui, essa questão da ponte, não é da ponte como aqui, dessa trecho aqui, que é até o posto de João Badu, pertence ao Estado. Na verdade, na licitação que foi feita do Estado, que eu vou pedir informação, eu gostaria de ver a assinatura de ordem de serviço, de todo o processo, se realmente teve essa assinatura de ordem de serviço ou não, da ponte e desse recapeamento. Prova é que o Estado disse que queria fazer tudo isso, quando fizesse, queria fazer um documento para entregar à Prefeitura, repassando essa ponte como a estrada para Santa Cruz. Então, a responsabilidade da Orlando é 100% do governo do Estado. Quero também informar aqui a vocês que eu pedi um estudo para que a gente possa fazer uma alternativa aqui nessa ponte, aqui de Santa Cruz de Caparibe. Eu estou com minha equipe técnica de engenharia aí, vendo uma solução, porque se tiver o aval dos engenheiros, a gente vai amenizar ainda mais. A gente fez essa passagem molhada aqui, a gente pode dizer essa passagem alternativa, mas se tiver essa possibilidade, hoje eu conversei com o engenheiro André, conversei com o engenheiro Miro, para que a gente possa avançar. Se tiver a positividade, eu estarei informando aqui a vocês uma solução, até que o Estado possa, de uma vez por todas, fazer todo esse trabalho aqui.
Prefeito, nesse momento de pandemia, e já tem uma frase que diz em momentos excepcionais, medidas também excepcionais. Os municípios estão adotando diversas medidas e alternativas para a sua gestão, né? Nesse contexto, foi publicada a Lei Complementar 173, que permite aos municípios, né, não obriga, mas autoriza aos municípios, aprovado por suas câmaras de vereadores, é bem verdade, a suspensão do pagamento das contribuições previdenciárias e o parcelamento. Esse projeto o senhor encaminhou para a Câmara de Vereadores dentro desse contexto da pandemia e tem gerado muita polêmica. Na justificativa do projeto, ele diz que justifica para propiciar medida de economia em favor da população para fim de direcionamento dos recursos, em especial àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Isso tem gerado uma série de discussão. Nesse contexto, prefeito, o que é que se considera, para fins da lei que foi encaminhada, a vulnerabilidade social? E se existe um valor, né, que o projeto ele fala em direcionar para essas pessoas que estão em vulnerabilidade social? Se existe um estudo de que valor seria necessário para atender essa demanda, já que o projeto ele pede a suspensão retroativa de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020.
Na verdade, Luciano, o projeto pede a suspensão da parte patronal, não é da parte do funcionário público. A do servidor público ela está garantida, até porque a gente vem mantendo a parte garantida do servidor para o Santa Cruz Prev. Relatando que o Santa Cruz Prev hoje tem 60 milhões em caixa. 60 milhões hoje é o fundo. Relatando que a suspensão, Luciano, dessa parte patronal não vai atingir nenhum funcionário público, nem ativo, nem inativo. Ele não irá ser atingido, até porque o próprio rendimento do Santa Cruz Prev, ele cobre essa parte dessa suspensão que, na própria lei, ela pode ser aperfeiçoada, que a gente enviou para a Câmara Municipal de Santa Cruz de Capibaribe. Dentro dessa lei, ela pode ser aperfeiçoada e pode dizer que pode começar a se pagar com 12 meses, pode começar a pagar em janeiro de 2021, ela pode ir até 60 meses. E isso fez com quê? Porque a gente fez essa lei, não é que a gente fez essa lei, a gente mandou a lei do Congresso Nacional, a presidência da República, o presidente da República, de uma maneira de ajudar os municípios que estão passando por dificuldade. E Santa Cruz não é uma ilha dentro disso. Santa Cruz faz parte desse todo o contexto. Mais de 2.500 municípios que têm previdência própria, eu acredito que é 2.500 municípios, estão aí aptos e vão mandar. Recife já foi aprovada a sua. A prefeita Raquel Lira, eu tomei informação que iria mandar quinta-feira a sua para a Câmara de Vereadores de Caruaru, não é? E outras cidades aprovaram. Quem tem o regime próprio, o regime normal de INSS, esse aí já tem um benefício automático. Não é? Esse aí já é todo dia 20, que era descontado, não é descontado, ele já tem um benefício. O que nós estamos pedindo? E aí vai a questão da pandemia. Nós não temos em caixa, e é verdade aqui, a gente não pagou a competência de março. A gente não pagou mais. Por que a gente não pagou? Porque não tem dinheiro mais, não tinha dinheiro em caixa. A gente teve de competência, de recursos próprio do município, de arrecadação própria, 3 milhões de queda. A gente teve em maio também, do mesmo jeito, 3 milhões e 200, não me falha a memória, esse de queda. Porque tem um aí dizendo que Santa Cruz tem 6 milhões, não é, dentro do quadrimestre, é do semestre, a mais que do ano passado. Falta dizer que dentro disso aí são dinheiro que tem lá de convênios, de investimento, que não é para o custeio da máquina pública. Um exemplo disso, o rendimento do Santa Cruz Prev. O rendimento do Santa Cruz Prev não é, entra dentro desse capital, mas não entra para o nosso gasto. O dinheiro que Bruno Araújo arrumou para os asfaltos, a gente tem 1 milhão aí de asfalto aí dentro do convênio. Eu não posso usar esse dinheiro para a perda de recursos que eu estou tendo do IPTU, do ICMS, do ISS. E olhe que agora em junho a gente vai ter uma diminuição, porque os 2 milhões que o governo federal vai colocar por mês para perca de ICMS, perca de ISS, essas percas, ele está entrando agora, vai amenizar em cerca de... Eu vou ficar nesse mês de junho, a gente está fechando, com mais ou menos 1 milhão em negativo. E ainda não pagando a Previdência. Então, são dentro dessas políticas públicas, Luciano, que a gente tenta, enviou para a Câmara, e não estamos politizando. A gente quer discutir o projeto seriamente, discutir com o sindicato, com a Câmara. A Prefeitura está aberta para receber qualquer um, para que queira discutir e ver o que é que é. Não há perda para o funcionário público. Se fosse a parte, Luciano, Manassés, Ney, que todos que estão aqui, se fosse a parte do servidor, tudo bem. Ou se o prefeito Edson Vieira tivesse criado, tivesse dito, estou mandando um projeto para a Câmara, aonde, infelizmente, a gente está com um débito de 5, 10 milhões e tem que dividir. Mas não é isso. Eu estou mandando o que o governo federal disse, a única maneira de ajudar os municípios, uma delas é essa. Quem tem INSS é automático. Quem não tem, manda o projeto para a Câmara. E é reposto o dinheiro em janeiro, em dezembro. Em dezembro o dinheiro é reposto, o dinheiro com juros. Isso
mas
a gente
tem. A minha dúvida é o seguinte, sabe? E realmente existe o queda na arrecadação nos municípios. Mas o projeto ele fala de redirecionar esse recurso para essa camada da sociedade que está em vulnerabilidade social. Quem são esses e como seria essa aplicação?
As pessoas que estão... Essa aplicação, Luciano, e aí a gente pode dizer, no dia a dia, como a gente está vendo. Um exemplo. Eu tenho a distribuição hoje, quem está com dificuldade, eu não vou nem com vulnerabilidade, mas com dificuldade. Talvez na leitura do projeto, e a gente enviou ela lá, ela faltasse ampliar mais isso na questão do combate ao coronavírus. Um exemplo. A Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, ela fez uma distribuição até agora de 6 mil cestas básicas. Ela pegou e fez para aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade péssima. Um exemplo que não acontece, mas hoje está acontecendo. O mototaxista em Santa Cruz do Capibaribe hoje, ele passa por dificuldade. Ele está andando hoje clandestino porque, infelizmente, o governo do estado não diz que ele tem que andar com sua jaqueta. E eu já vi o relato de muitos pedindo a ajuda do poder público.
Mas o senhor pensa em fazer e ter ajuda do poder público para o mototaxista? Para que ele entre nesse contexto?
Eu penso em ver uma maneira que a gente possa ajudar ele. Como a gente ajudou já alguns carroceiros, como a prefeitura já dentro daquele estado, a gente possa ajudar. Eu já vi relato de taxista dentro de Santa Cruz do Capibaribe, de pessoas de toyoteiros aqui, que estão passando por essas dificuldades.
Deixa eu trazer aqui um vídeo de um outro internauta nosso. Em seguida, a gente pode também, se for o caso, voltar nesse assunto. Lucas de São Domingos, fazendo uma pergunta também ao prefeito.
Aqui é Lucas Souza, de São Domingos. Eu queria perguntar ao prefeito se não tinha como ali no Moda Center ampliar ali os ônibus daqueles estacionamentos que fica de frente ali dos dormitórios para aumentar mais a distância de um para o outro e ficava mais fácil a movimentação ali para entregar mercadoria no Moda Center. Essa é a minha pergunta.
Bom, acho que é mais direcionado à gestão do Moda Center, mas se eu quiser aproveitar para falar sobre calçadão também, enfim, o senhor fica à vontade.
Oi. A gente já vem numa constância direta e conversando com o Moda Center, com o calçadão, a gente começou com 5, 10 ônibus, a gente foi lá, disse que tinha que ter, pediu para ser 30, aumentou para 50, aumentou para 70, 80, essa semana conseguimos 90 transportadora lá. É uma coisa que a gente tem debatido muito, eu tenho me colocado à disposição, a estrutura da prefeitura, seja no isolamento do Moda Center, para que a gente possa abrir mais aquele espaço. Concordo, eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais para que tenha mais espaço dentro daquele estacionamento, que é amplo, que é grande, para a gente absorver e atender melhor os nossos clientes, as nossas transportadoras que vêm aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Dentro do calçadão, a gente tomou uma medida também. Tinha cerca de 15 ônibus e 50, 40 vans lá dentro. A gente transferiu os ônibus para dentro do calçadão, para o Moda Center, e deixou única e exclusivamente para vans dentro do calçadão. E deu uma organização bem melhor. Tínhamos cerca de 50 vans, ou mais um pouco, dentro do estacionamento do calçadão.
Intervalo, só 30 segundos e a gente volta.
Atenção, clientes Mercadão Supermercados. Olha, neste período, você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene, limpeza, mercearia e tudo que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras no Mercadão, mas claro, sem deixar de lado os cuidados necessários. Então vai aí, ó. Evite as compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e deixe ele responsável por esta parte. É o Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus.
Muito bem, de volta, voltando a essa questão que o Luciano colocou, a minha pergunta é o seguinte, se a Câmara reprovar o projeto que está lá pedindo que a Prefeitura não pague agora a prorrogação desses repasses do INSS, o que é que o senhor vai fazer?
Ney, primeiro eu espero que a Câmara aprove, porque se eu estivesse mandando um projeto que iria ter perca para o funcionário público de Santa Cruz do Capibaribe, ela tinha toda razão em reprovar. Eu espero que as cores partidárias, ela não entre, nem o azul, nem o vermelho, nem verde, nem amarelo, nem laranja. Eu acho que a gente tem que discutir o projeto. Se porventura o projeto for reprovado, há uma grande probabilidade de ter atraso no funcionário público de Santa Cruz de Capibaribe. Há grande uma probabilidade de ter atraso no do salário do funcionário público. Porque a conta é simples, Ney. Eu já, desde de março, eu já não paguei a competência. Em abril eu não paguei a competência de março. Em março eu paguei de fevereiro, porque você paga sempre um mês, não é subsequente, um mês atrás você fica pagando. Então, eu já não paguei. E eu já tive dentro das minhas receitas de próprias do município, já tive uma perca dentro disso aí. Imagine só agora. Pronto. A partir do próximo mês, de julho, o governo federal não irá mais, a não ser que tenha uma nova medida provisória, Manassés, Luciano e todos que estão aí, aquele quase 800, 1 milhão que o governo federal estava mandando pela parte do FPM, que não está vindo total. O Fundeb mesmo, esses 3 meses, a gente já tem 2 milhões e 100 mil a menos. Abril, maio e junho agora. A gente tem 2 milhões a menos de Fundeb. A partir de junho agora, o governo federal é a última parcela. Pô, cortou. E pelo que eu estou entendendo e pelo que está dito, ele não irá mais repor. Aí vem esses 2 milhões. Não é? Se eu tinha um déficit de 3 e 200, eu vou ter um déficit de 1,5, de 2, de 1. E se tiver que pagar a Previdência, aí é que esse déficit vai aumentar. Aí as pessoas dizem, você vai ter que tirar de algum canto. De onde? A gente não está numa normalidade. Não é só Santa Cruz. O país inteiro, o mundo não está numa normalidade. Eu acho que o presidente da República hoje disse que o auxílio emergencial irá durar mais 3 meses. Por quê? Porque ele criou esse auxílio emergencial. Porque as coisas estão ruins. As coisas caíram. Era para ser o melhor ano. Mas, infelizmente, vai ser o pior ano que está tendo.
Prefeito, nem só de combate à Covid vive o município e o país, né? Ou os problemas da cidade continuam em outras áreas. Eu queria fazer uma pergunta sobre saúde e infraestrutura. Eu percebo que há uma grande deficiência hoje na cidade do ponto de vista da infraestrutura, mais uma vez, aquele velho problema recorrente dos buracos na cidade. Vou dar um exemplo para o senhor. Na saída ali para o Pará, quando você pega ali a rua da Raio do Vale, pelo menos até a semana passada estava interditada. E a gente tem que pegar as ruas ao lado para sair ali naquele loteamento novo para seguir para Paraíba ou Pará. O que acontece? A estrada, que ainda aquelas ruas não são pavimentadas, totalmente esburacadas. E isso se repete em toda a cidade. E uma outra coisa também que me chama a atenção é a quantidade de muriçocas durante a noite e os mosquitos da dengue durante o dia. Por que ainda, prefeito, essas deficiências persistem? Porque, eu dizia aqui semana passada, são temas que se discutem ano eleitoral desde 92, 88, no século passado, e a gente percebe que o problema é recorrente. Por quê? E qual seria a saída? Por que a gente persiste ainda com essas questões tão que aparentemente seriam tão simples de serem resolvidas, mas entra a administração, se a administração, e ano após ano a gente convive com os mesmos problemas?
Bom, Manassés, a gente, infelizmente, essa questão, vamos lá, dos mosquitos, quando você fala aqui, agora, nesse momento aqui, infelizmente, choveu aqui no nosso município, essa aglomeração, tiro ali, perto de minha casa, ali no Parque Florestal. A gente tem que ter uma pessoa direto ou dentro do parque por trás, porque ali é uma lagoa, onde chove, há uma aglomeração grande de água e faz com que prolifere o mosquito. E isso aí a gente tem essa dificuldade aqui no município de Santa Cruz de Caparibe. A gente tem outra dificuldade, que isso faz com que, com a chuva, o mosquito se prolifere aqui na nossa cidade e aí vem a população. Quantos e quantos relatos, se eu tiver a oportunidade depois de lhe mostrar e mandar para você, as pessoas, o quanto o nosso... que não é uma obrigação do município, não era uma obrigação. O quanto de máquina pública a gente tem limpando terreno baldio aqui em Santa Cruz. As pessoas, o carro do lixo passa e depois a pessoa bota. As pessoas vêm, deixam passar, no outro dia a máquina está lá limpando, passa um, dois, três dias, o terreno está daquele mesmo jeito. Eu tenho vários e vários relatos sobre isso. Infelizmente, acontece isso e a gente fica numa aflição grande. Tem hora que melhora, tem hora que não melhora, tem hora que a população está mais parceira, tem hora que a população não está mais parceira com isso. Existe realmente essa dificuldade. A questão da muriçoca aqui em Santa Cruz é mais nesse tempo da chuva e da aglomeração. A gente fica trabalhando, estou com a equipe toda disponível, trabalhando dentro do rio, dentro de onde há essa aglomeração de não tem água mais parada, estão trabalhando. Com essa pandemia, houve um aumento. Por quê? Porque, infelizmente, os agentes ficaram proibidos de adentrar dentro das casas. Eles não podem. A recomendação é que não entre dentro de casa. Os agentes de edemias não podem entrar. Então, havendo essa dificuldade. Nessa questão de buracos, ora, eu posso dizer aqui, a gente foi a gestão que mais pavimentou em Santa Cruz e Caparibe. Né? Fizemos cerca de 300 ruas calçadas aqui na nossa cidade. Tem dificuldade ainda? Tem. Eu queria muito ter conseguido uma outra patrol no nosso município para que a gente pudesse dividir zona rural e cidade, para que a gente pudesse ajeitar mais aquelas ruas que não são pavimentadas aqui em Santa Cruz. Quando eu estou com a máquina aqui, o Conselho de Agricultura diz que a máquina tem que voltar para fazer as patrulhamentos na zona rural. Quando está lá, a cidade reclama. Eu estou lutando, já tenho indicações de emendas para um outro patrão para que eu possa movimentar. Tenho feito de tudo para que melhore essa questão da infraestrutura. Outro ponto que é crucial aqui na nossa cidade, e aí, vendo um vídeo de um amigo prefeito meu, vou terminar fazendo um aqui. A Compesa em Santa Cruz de Caparibe, ela acaba com nossa infraestrutura. Haja visto, exemplo, o que aconteceu na Bio de Deda, o que aconteceu na Manuel Monteiro, ali entre o Pedra Branca, não, Armando Aleixo, não é, e São Jorge, ali. O que acontece aqui perto da Igreja Universal, um buraco tremendo que está lá. Aqui perto do prédio, não sei se Ney Lima ainda mora lá ou não. Não sei se você já morou.
Sabia, nem se eu sabia onde eu moro.
Né? Ali,
eu moro no Dona Dom.
No Dona Dom, então, naquele prédio ali, perto do Ipiranga, ali.
Ah, eu nunca morei não. Eu já tive um apartamento lá, mas vendi.
Ah, tá. A crise, lá, é. Lá no Grande Recife.
Bem fiscalizado.
Ali, então, para você ver. Então, existe muito. E a Compesa abre, muito buraco de saneamento, ela abre e vai embora. A prefeitura vai, demora, porque ela está circulando na cidade. Mas eu concordo que há essa dificuldade dentro da gestão e a gente tenta procurar, é uma coisa que eu tenho lutado muito, para tentar amenizar isso.
Deixa eu trazer aqui dois últimos participantes, eu vou colocar em sequência esses vídeos, porque só temos 4 minutinhos para que o prefeito responda aqui rapidinho essas questões. O primeiro é o do Paulo Diego, vamos trazer o vídeo.
Prefeito, boa noite a todos. Em relação, mudando um pouco com o contexto das perguntas, em relação ao último concurso, o senhor tem pretensões de renovar por mais 2 anos, tendo em vista que o prazo já está próximo dos primeiros 2 anos.
O outro vídeo é o do Jadson Araújo. Está pronto esse? Vamos então trazer o outro também.
Boa noite a todos. Eu quero fazer uma solicitação para a prefeitura para colocar os guardas municipais lá embaixo da passagem molhada nos dias de segunda-feira, porque por conta das entregas no Marte Moda. O trânsito fica todo parado por causa do gargalo ali da passagem molhada embaixo e a maioria dos guardas municipais ficam na frente. E acaba não adiantando de nada, o trânsito fica parado do mesmo jeito. A minha solicitação é para que eles fiquem também lá embaixo.
2 minutinhos só, prefeito, para responder a questão do concurso e esse aí da...
Dos guardas, estou aqui com o Eusébio, é bom que ele já anota ali e a gente pode passar para o Coronel Sandro para ver essa questão dos guardas, da mobilidade. Se eles não ficar só aqui na frente do mar de moda, ficar ali para tentar organizar esse trânsito, que fica intenso, né, dia de segunda-feira. A questão do concurso público, a gente tem a intenção, claro e evidentemente, de renovar o concurso público. Haja visto que foi um concurso público tão comentado, tão não é, entrado na justiça para paralisar, para tudo, e a gente provou a legalidade e a honestidade desse concurso público. Então, com certeza, a gente vai fazer com que a gente possa renovar o concurso público por mais 2 anos, e aí as pessoas têm a certeza de que serão chamadas para... É prestar o seu serviço na Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe.
Prefeito Edson, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite de estar aqui, né? Hoje com várias limitações, mas foi importante que a gente consiga atualizar aí vários assuntos que foram importantes.
A gente agradece, Ney, e cumprimenta a todos que estão em casa, Manassés, a Luciano, a você, Ney. Um abraço para o pastor Mauro Luciano, Manassés, que deve estar... Você está aqui ou está na Barra de São Miguel?
Está aqui.
Está aqui em Santa Cruz, então... Tá. Um abraço ao pastor
Mauro. Está aqui, mas está mais na Barra do que aqui, né?
Está mais na Barra do que aqui. São 3-4 dias lá e vem para cá.
E vem aqui. Mas vontade e prova, eu acho que ele estava lá no sítio. Está
tudo tão verde lá. Está muito bonito lá.
Então, mandar um abraço para ele e cumprimentar a todos. Foi um prazer. Estamos à disposição aqui, a você, Ney, a todos que fazem o seu programa. Fica à inteira disposição para que a gente, ao chamar, a gente está pronto aqui para conversar e dialogar com todos.
Bem, Luciano Manassés, um abraço para vocês.
Abraço, até mais.
Abraço, boa noite a todos.
Para finalizar, a gente lembra que a partir de amanhã nós vamos ter também o Rota da Notícia 2ª edição, às 20h. Então, após esse programa, o J. Lima estará de volta com a 2ª edição do programa, retransmissão pela rádio Farol FM. A partir de amanhã, dia 1º, estreia aqui nos estúdios Rota da Notícia 2ª edição. Você vai ter mais informações também durante a noite com os nossos portais parceiros e também a parceria no Rota da Notícia do Caruaru no Face Espia Aqui. São mais de 500 mil seguidores no maior portal de notícias de Caruaru junto conosco também nesse programa. Estaremos de volta então amanhã às 19 horas com mais uma edição do programa Independente. A todos o nosso abraço, voltaremos amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção.
fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.